Olá, super bem-vinda, super bem-vindo. Eu sou o Zeca Camargo aqui, apresentando o seu Splash Show dessa sexta-feira. Antes mesmo de anunciar as atrações de hoje, eu quero perguntar o que está bombando para o Osmar Portilho. Osmar, eu tenho certeza que o que está bombando tem a ver, ainda que indiretamente, com o BBB.
Desde ontem estamos chocados, Zeca. O que está bombando aqui em Splash é o anúncio da saída do Thiago Leifert da Rede Globo. Ontem, tanto ele quanto a emissora fizeram um anúncio oficial. Chocaram todo mundo, porque ninguém esperava, obviamente, a saída do Thiago Leifert, né, do comando do maior programa da TV brasileira no momento, mas ele disse que era uma decisão já pensada, que desde o ano passado ele já comentava sobre isso com a direção, e chegaram nesse acordo agora que o contrato dele está nessa reta final. Thiago Leifert, todo mundo sabe, né, começou no esporte da Globo, no Globo Esporte, refez aquele jeito de cobertura esportiva, foi mais para o entretenimento, para a parte divertida da coisa, e acabou indo para o entretenimento da Globo, onde foram mais de 16 temporadas de reality show, The Voice, É de Casa e, claro, o Big Brother, né? E agora, com o fim dessa temporada do The Voice, ele vai sair da emissora. E é claro que começam agora todas as especulações, né? Quem que vai ancorar o Big Brother? E
a gente já tem apostas aí? Vamos às apostas.
Nossa equipe de reportagem, nossos colunistas, todo mundo começou a acionar os seus contatinhos por aqui e já temos três nomes aí que estão na mesa. O primeiro deles é o Tadeu Schmidt, que é apresentador do Fantástico e seria ali mais ou menos uma, né, uma escalada parecida com o Thiago Leifert, né? Vindo do esporte, do jornalismo, e iria para o entretenimento agora e seguiria mais ou menos ali o que o programa já tem na mente, né? Que era o Pedro Bial, o Thiago Leifert, sempre jornalistas ancorando o programa. Na sequência, é claro, temos que falar Marcos Mion, que chegou de maneira arrebatadora na Globo e seria também uma coisa interessante ali, já que ele veio de um grande sucesso comandando a Fazenda, né, na Record, e agora está aí ancorando o Caldeirão até dezembro, fim do ano, ou seja, seria uma passagem de bastão interessante também para dar um respiro novo para o Big Brother. Por último, o nome que também tem corrido por fora aí, Ana Clara, uma ex-Big Brother, que, né, já tem trabalhado bastante no programa, se destacou muito nas últimas duas edições, apresentando o Rede BBB e também mandaria muito bem, já poderia estar sendo treinada nesse meio tempo para segurar essa bucha que é o Big Brother. O Thiago Leifert, como um bom eliminado, como vamos colocar eliminado com bastante aspa aí, porque ele saiu por decisão própria, foi na Ana Maria Braga hoje de manhã participar do café da manhã com ela, conversou bastante e falou que simplesmente não estava mais celebrando ali participar do Big Brother, que não estava comemorando os resultados, teve recorde de audiência, recorde de votação, e ele tipo, só sentiu ali como, né, fazendo o seu trabalho, então ele sentiu que era o momento de se despedir da Globo.
Olha, acho que a coisa mais incrível dessa despedida é como, ao contrário de quase tudo que acontece ali, quem tomou a narrativa da história foi o próprio Thiago, né? Hoje em dia a gente vê que qualquer decisão de carreira acaba saindo muito mais em site de fofoca do que na própria voz das pessoas envolvidas, digo até por experiência própria, e o Thiago também teve essa, aliás, um traço do brilho dele, da inteligência dele, mas olha, quem conta a minha história sou eu, a decisão é minha, obviamente, e ele foi lá e disse. Curioso, só numa última nota, vou te especular um pouquinho, você disse um perfil interessante, como o do Tadeu, que é alguém que veio do esporte, aí foi para o jornalismo, e agora, exemplo do próprio Thiago Leifert, ele então engrena, talvez, numa atração de entretenimento, você sabe que ele tem um perfil assim, né? Fernanda Gentil? Mas aí, é, né?
A gente poderia passar a tarde inteira aqui, Fernanda Gentil, Tata Werneck, Mônica Iozzi, Zé Camargo.
Mônica Iozzi, Team Mônica Iozzi total. Alô, total, bora lá.
Cadê
bora
a Mônica Iozzi? Pois é, mas vamos fazer... está aberta a temporada de especulações. Agora, o que colunista vai tirar de nome aí, de falar de reunião, de almoço em restaurante secreto aí? Até o fim do ano a gente vai viver essa temporada, essa caça ao novo apresentador Big Brother.
E justamente conhecendo bem o Boninho, e isto é sim um elogio, vai vir muita pista falsa também, que ele adora brincar com a gente sobre isso, e que venham mesmo, que a gente vai adorar saber. Osmar, super obrigado, e a gente está sempre ligado no que está bombando aí. Brigadão.
Valeu.
Valeu, e vamos sim então ao nosso Splash Show, que hoje, óbvio, vai falar de Matrix, vai falar de Thiaguinho, do nosso bilionário Thiaguinho, vamos falar de Drake, que acaba não emplacando nunca no Brasil, tem Charlie XCX, a gente tem também Metallica, tudo isso no Splash Show de hoje. Se você quiser conversar com a gente, não tenha dúvidas, @Splash_UOL, estamos aqui para ouvir a sua mensagem, receber a sua mensagem e, quem sabe, acrescentar as nossas ideias aqui. Vamos lá, deixa eu chamar, então, Pedro Antunes para a gente falar dessas novidades da música. Pedro, tudo bem?
Fala, Zeca. Estou até deixando meu celular aqui no mudo, porque o Boninho está me ligando para ver se eu não quero apresentar o Big Brother. Eu estou falando para ele que eu prefiro o Splash Show ficar aqui com vocês.
Olha, a lista vai ser longa, vai ser... Aliás, eu acho que a mais diversão... Eu só temo que a especulação sobre o apresentador não acabe até fazendo sombra ao próprio programa, porque vai ser tão divertido acompanhar essa escolha, a torcida, as críticas, as possibilidades, que eu espero, de fato, que isso não faça sombra ao BBB. Aliás, o que é difícil, que o BBB obviamente não existe essa palavra, mas é insombreável, eu diria.
Vamos no fim lá. Das contas, eles podiam fazer um reality show para achar o apresentador do reality show. Assim ganhava.
Sem spoiler. Pedro,
mas vamos falar de música.
Vamos falar de música. Eu tenho uma pergunta para você e eu vou com a humildade de quem vai a um oráculo. Eu, por incrível que pareça, apesar daquela capa, eu adorei o disco novo do Drake. Eu gostei mesmo. Aliás, concordei com você quando a gente debatendo aqui o que quer falar dele. É um disco dividido em duas partes. A primeira, sensacional. E a segunda, ok. Mas é um disco bom. E só alguém que faz um álbum hoje, eu já acho uma maravilha. Porém, o Drake não consegue emplacar no Brasil. Por que isso, Pedro Antunes?
A gente está nesse debate, né, Zeca? Há algum tempo, sobre qual é o porquê que o Drake não emplaca. E eu lembrei, pensando nisso, do show do Rock in Rio dele. Possivelmente ele foi do headliner, dos headliners do Rock in Rio de 2019, o pior dos shows. E a gente viu shows ali extremamente populares, extremamente antigos, ou seja, oferecendo pouca novidade sonora, mas que fizeram as pessoas pularem. Enquanto o Drake, que se eu não estou enganado, o rapper com o maior número de recordes de Billboard, etc., inclusive sempre batendo ali algum recorde deixado por Elvis, Beatles, Madonna, enfim, o Drake está sempre ali quebrando recordes em paradas dos Estados Unidos. Quando a gente fala de Brasil, ele não é um rapper que tem um impacto tão grande aqui. Eu tenho duas questões ali. A primeira, e eu falei fora do ar, eu repito aqui agora, para vocês que estão ouvindo, é a questão do refrão. Quando o Drake faz um bom refrão, e eu falo um bom refrão, eu digo um refrão extremamente pop, um refrão extremamente dançante, um refrão que pega.
Como, por exemplo, em
o Hotline Bling, por exemplo, que a gente... eu relembrei aqui, porque é uma música... A gente não necessariamente precisa saber cantar o refrão, mas assim, you still call me on myself, a musiquinha, enfim, é um refrão cativante. E eu acho que ao ouvir esse álbum do Drake, e ao escrever a respeito, eu até fiz ali uma brincadeira uma vez sobre comparando ele com Donda, já que do Kanye West, já que eles brigaram tanto um contra o outro nessas vésperas de lançamento de álbuns. E eu, para mim, terminaram num empate, assim, porque nenhum disco se sobressaiu tanto quanto o outro. Mas eu, em comparação, eu vejo o Kanye West, quando ele está inspirado e em paz com seus próprios pensamentos, ele consegue fazer álbuns com refrãos muito mais marcantes. E eu acho que aí a gente começa a decifrar. O Drake é um cara de estúdio. E quando a gente debate esse disco, cada batida ali, ou cada beat, ou cada base que ele está ali rimando sobre, ela é muito fora da caixinha. Então, tem gente que, como eu, como você, a gente vai ouvir esse álbum e a gente vai ficar decifrando cada sample, cada trecho que foi remendado e transformado numa base para ele rimar em cima. Isso vai ser muito legal e vai te arrepiar. Por exemplo, a primeira música do álbum tem uma base em cima de uma música dos Beatles. Mas isso não é sempre, né? Nem sempre a gente vai decifrar, talvez, que sejam os Beatles ali. Mas, assim, isso é mais para nerd da música, que é a gente. Pensando no mundo popular, o Drake faz mais sucesso aqui quando ele é, no Brasil, quando ele é feat de outros artistas. Um artista pop chama o Drake para fazer aquela entrada entre a segunda estrofe e a terceira, e o refrão, claro, entre o Drake. Dá uma rimazinha e arrasa com tudo, entendeu?
Fica o recado, então, para a Anitta aí chamar ele para fazer um feat. Agora, eu só queria contrariar um pouco essa ideia, porque eu acho que Too Sexy, que é a faixa que ele está trabalhando agora, tem um refrão bom, tem um sampler praticamente imbatível, que é baseado no Right Said Fred, I'm Too Sexy, é óbvio, e mesmo assim ele emplacou. E eu digo isso observando, e eu vi mais de uma vez um clipe que eu acho até muito bom, muito pop. Você certamente viu, o Drake aparece, olha aí, como a gente está vendo, com uma cabeça aberta, obviamente uma prótese, aí, uma barriga que não é dele, e depois ele aparece como Rambo ali também, fazendo aquela cena, e a música é boa, o clipe é bom, eu acho que essa aí até tem um refrão, mesmo assim, não foi dessa
não
vez.
Não emplaca.
Não emplaca, e eu diria até que você mesmo levantou essa possibilidade, que ele deu, entre aspas, o azar de lançar no mesmo dia, de uma certa... Geralmente a gente fala isso com ironia, quando a gente quer falar de conhecido, mas essa ironia cabe aqui. De uma certa cantora que está começando aí, né?
Que está começando e gerou muita expectativa, principalmente nos primeiros dias, de como seria. A gente está falando de Juliette. Antes ainda sobre o Drake, ele está aí nesse clipe, numa versão de filme de Adam Sandler, da Netflix ali, assim. Mas o grande lance aí é que, por exemplo, essa música... ela não está nas paradas de Spotify, né? Tem duas músicas no top 200 do Brasil, do Spotify, do Drake, e nenhuma delas é essa canção. Tem Fair Trade, que é com Travis Scott, cujo nome voltou a bombar, porque afinal ele vai ter a segunda filhinha dele com a Kylie Jenner. E tem Girl Wants Girls, que é aquela do verso todo polêmico, está ali também entre as top 200 do Brasil. Mas essa música em questão, ela não está. O que mostra um descompasso entre... uma música, um clipe muito legal, uma música que faz sentido, com um clipe bem humorado e com o gosto do brasileiro por ouvir o Drake, sabe? São realmente coisas diferentes. E a gente chega na Juliette, para não fugir tanto do tema, que legal. Era a nossa expectativa de ver um artista com seus 32 milhões de seguidores no Instagram, que é um furacão no Twitter, que bateu o recorde atrás de recorde em votação do Big Brother, e a gente estava imaginando que isso, inclusive não só a gente especulou a respeito, como a Anitta escreveu no Twitter falando que que a Juliette iria parar nos charts globais, ou seja, nas paradas de Spotify mundo, e isso não aconteceu. E a gente tem aí, então, o princípio de uma teoria de que Twitter não mexe com paradas. Pode tentar, mas é muito difícil. O que mexe com parada, de fato, é TikTok, atualmente. Né? Mas, assim, o Twitter, que é esse lugar onde a Juliette é um fenômeno, você fala mal, você é ameaçado de morte, perigosamente, inclusive. Se você fala bem, você vira um deus na Terra. Esse sucesso não se reproduziu em plays nas plataformas. É uma coisa interessante.
Te pergunto, então, Pedro Antunes, desse álbum, desse EP da Juliette, alguma tem chance de vingar num TikTok ou de virar alguma coisa, entrar numa posição significativa no Spotify?
Pois é, a gente está... Eu fui dar uma olhada, inclusive, antes da gente entrar no ar, quais são os sucessos da Juliette na parada brasileira. A música em maior, na melhor posição, está em 52ª, ou seja, número 52, no Spotify Top 200, é Diferença Mara. Aquela música que ganhou o clipe, e a gente até trouxe aqui no Splash Show um clipe do diretor artístico de Madonna, Anitta, etc.
O Giovanni Bianco.
O clipe, nesse caso, ajudou a subir a música um pouquinho nas plataformas, na plataforma como o Spotify da vida. Mas, para mim, ela ainda não é a música hit, que seria a última faixa do EP, aquela Vixe, Que Gostoso, coisa assim, porque eu acho que ela tem uma construção
que eu também acho que é a que tem mais potencial. De qualquer maneira, acho que para Juliette chegar num patrimônio de 2 bilhões de reais, o caminho ainda é longo, né?
Para chegar nisso aí, a gente sabe que não dá para ser só uma voz boa, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, com o Thiaguinho. Thiaguinho, Zé, que começou ali no programa Fama em
2003, porque veio depois do Big Brother, da Furacão.
Exato,
Big Brother.
Exato.
Talvez o finalzinho de 2001, mas justamente. Aliás, bem lembrando, começou sendo eliminado do programa Fama, né? Não foi nem
sendo eliminado.
Vencedor ali, mas é um cara que eu lembro que até fez essa reportagem fantástica. E ele já era de um carisma absurdo ali, um erro dos jurados ali e tudo, e não apostar nele. Mas o destino provou que, na verdade, um reality, nesse caso, é bastante relevante. Porque ele, então, sai na Forbes recentemente numa matéria com um grande destaque, dizendo que ele tem um patrimônio de 2 bilhões de reais. Eu fui ler o artigo, porque eu não acreditei quando eu vi essa informação. Mas é verdade.
Pois é, e todo mundo ficou um pouco confuso de como o Thiaguinho conseguiu reunir essa grana, principalmente em 2 anos aqui de pandemia, sem shows, etc. E a gente tem duas coisas ali que, primeiro, são são curiosas. Primeiro, a coisa de, no Brasil, por várias questões, desde desigualdades, etc., ninguém ostenta dinheiro. Assim. Ninguém fala que... As pessoas têm orgulho de falar que pagou R$20 numa blusinha na Renner, não necessariamente que pagou muito caro por uma blusa chique. Então, assim, todo mundo é bem low profile com relação a isso. Mas eu acho que o principal, por isso que, assim, tem muito mais artista que tem um patrimônio tão grande quanto o Thiaguinho. A gente pensa, assim, certamente a Anitta deve ter Sorocaba, de Fernando Sorocaba. Assim,
Ivete Sangalo, puxa vida, Ivete Sangalo. Michel Teló, é fácil até lembrar aqui esses artistas que estão... Só a Marília Mendonça, essa turma toda de sertanejo, certamente tem um dinheiro muito... O do Thiaguinho, que chama atenção, na verdade... não é tanto a música ali, né? Mas é o empreendedorismo do Thiaguinho, que eu acho que talvez os outros ainda não tiveram. A Anitta esboça isso um pouco. A Ivete, claro que já tem. A Ivete tem 30 olhos ali na frente. Já tem uma produtora, é responsável pelo sucesso do Masked Singer e tudo. Mas o Thiaguinho, eu acho que virou um grande empresário, além do grande artista.
Ele, além de ser justamente esse grande artista que criou o projeto Tardezinha, que tinha um palco 360 graus, pista para todo mundo, no meio do Maracanã, fazendo pupurri de pagode dos anos 90, quando as bandas ainda não faziam isso bem. Então, além de todo empreendedorismo e vanguarda nesse sentido musical dele, ele está num outro lugar. Ele é dono do seu próprio selo, ele é dono da sua própria gravadora. Ele viu que o barco da Som Livre estava afundando, ele saiu logo, porque a Som Livre deixou de ser da Globo. E, principalmente, ele foi sendo muito bem aconselhado para fazer trabalhos além de ser garoto propaganda. Ele, óbvio, é garoto propaganda de marca de pasta de dentes, etc. e tal, de marca de investimento, mas ele também é head de comunicação de uma marca de gin, por exemplo. E isso me lembrou a ascensão de um outro artista agora nos Estados Unidos, que é o Jay-Z. Jay-Z começou sendo esse grande revolucionário artista nas rimas, e eu fiz esse exagero de que seria Thiaguinho o Jay-Z brasileiro, e eu acho que sim. Só que está no começo. O Jay-Z hoje é dono de um império, né? Ele diversificou seus investimentos em que saiu na Forbes, inclusive em 2019, de como o Jay-Z juntou tanto dinheiro, blá, blá, blá. Ele tem ali seus negócios em imóveis, ele tem em marcas de luxo, tem numa marca de champanhe que custa R$8.000 a garrafa. Enfim, o Jay-Z foi... E ele era dono do Tidal, que é uma plataforma de streaming tal qual o Spotify, mas que valoriza os artistas. O Jay-Z é muito esperto nisso. E o Thiaguinho, eu senti, ao ler essa matéria e ao perceber o quanto, conversando com ele em entrevistas, o quanto ele está ligado em tudo que envolve o mercado, que o Thiaguinho tem sim chance de ir mais longe ainda.
Bom, ele a gente já sabe que vai longe porque tem cabeça para isso. Agora, você enxerga isso como uma tendência? A gente citou vários artistas aqui que tem, a gente não sabe exatamente o patrimônio deles, mas eles têm potencial para ser, como a gente fala, moguls ali, né? Geradores de produtos ali. De novo, Anitta, Teló, Ivete, Marília, todos esses. Pode ser uma tendência? A gente tem esse potencial empreendedor no show business brasileiro?
Eu acho que não só pode, como precisa. E a pandemia mostra isso, né? A gente vive numa época... A gente viveu na música essa transformação toda de vinil para CD, para pirataria, para plataformas de streaming. Da plataforma de streaming que já não pagava nada, o show era a parte mais importante. Os artistas começaram a ser seus próprios empresários nesse sentido. Mas agora e quando não tem show, como é que você faz, sabe?
Pois
o Thiaguinho, durante a pandemia, ele tem a empresa dele lá, Paz e Bem, com 201 funcionários, e nenhum foi demitido durante a pandemia, porque o caixa continuava entrando. Existe essa possibilidade, existe potencial, só precisa que as pessoas entendam que artista não é só artista em cima do palco, ele precisa entender a carreira e a sua gestão financeira de um modo muito melhor. Me contrate aí como gestor financeiro. Que
tá aí. Você tem potencial.
Vamos sobreviver com pouco.
Para que sigam mais exemplos como o do Thiaguinho. Agora, só para a gente encerrar nosso momento musical aqui, rapidamente, tem um disco do Metallica celebrando 30 anos. 30 anos, minha gente. Eu estava lá no lançamento, eu conversei com a banda inteira, eu passei por uma entrevista daquelas infinitas do Lars Ulrich e eu... É que o cara fala. Ah, esse tem assunto. Vamos combinar. Ainda bem. É um delírio de qualquer entrevistador. Mas eu falei, nossa, 30 anos já. E a ideia da banda foi celebrar isso convidando outros artistas para fazerem covers do Black Album, que é, de fato, um disco épico, assim, um disco icônico ali da carreira da banda, do próprio metal e da música pop, porque ele foi um crossover ali. 30 anos depois, primeiro, o disco fica de pé? Segundo, ficam de pé as versões?
Pois é, 30 anos depois eu ouvi Black Album, a versão original, mais uma vez, e ainda é um disco fenomenal. Eu que não fui, eu fui um grande fã de Metallica, daqueles primórdios deles, a parte mais thrash metal, veloz e furiosa, mas ao mesmo tempo, na construção de carreira, o Metallica fez uma transformação, uma revolução interna ali, para fazer esse Black Album, um álbum que resultou em 3 divórcios de 4 casamentos dos integrantes da banda. Então foi um álbum que eles realmente precisaram se transformar inteiros para conseguir colocar no ar. E foi um disco que começou a ter uma rotação gigantesca na MTV, como você bem sabe, né, Zeca? Uhum. Que colocou o Metallica num tamanho que hoje a gente vê uma das únicas bandas de rock a ser capaz de ser um headliner do Rock in Rio, que é um festival dedicado a massas. Mas aí a gente chega nessa versão comemorativa. Ou seja, aquele Black Album de 30 anos atrás já rompia com as tradições mais pesadas do Metallica. E agora, 30 anos depois, eles rompem com essas tradições heavy metalzeiras ou metaleiras. Uhum. É que metaleiro não gosta de chamar de metaleiro, mas enfim, essa raiz. E bota o Metallica numa roda que tem banda indie, tem cantor de reggaeton, tem sabe, artistas de todos os lugares do mundo, enfim. São 53 versões de músicas do Metallica num único álbum, o que faz com que a experiência possa ser divertida se você acertar o play. Para ouvir do começo ao fim esse The Blacklist, Blacklist, o nome do álbum, que é uma playlist, você ouvir ele do começo ao fim, você vai ter que ouvir Enter Sandman 6 vezes,
uma
repetitiva.
E daí você cansa. Eu não dei essa sorte no play ainda. Mas eu vou dar.
Tem que ouvir no modo aleatório. Zé.
Aleatório, quem sabe eu dou mais sorte.
De qualquer maneira, a sequência fica bem difícil. De qualquer maneira, é isso. É um álbum que, se você tiver paciência, você vai encontrar algo que você goste, uma versãozinha mais bonitinha. Eu encontrei umas 4 que eu gostei. E é isso.
E a gente sempre pode voltar para o original, que não envelheceu de jeito nenhum. Pedro Antunes, super obrigado pela participação. Eu vou falar agora com um super fã dessa nova versão do álbum, que é Roberto Sadowski. Roberto, muito bem-vindo aqui. Não exagero quando eu falo que você só tem elogios para o Blacklist.
Eu tenho elogios para o Black Album. Eu gosto muito do disco também, que estava lá quando ele lançou, mas o Blacklist, as versões que eu ouvi até agora, pelo amor de Cristo.
Você também não deu. Você não deu sorte no play ali, como o Pedro falou.
Não, um cover tem que adicionar algum sabor à música, né?
Concordo plenamente.
Foi um cover tocado quase um playback do Metallica com a Miley Cyrus cantando junto.
Tá bom, mas vamos lá. Já vimos bastante sobre esse Blacklist. Eu quero que você use todo esse seu entusiasmo, seu carinho, seu apreço pela produção cultural para falar, então, sobre Malignant, que é um lançamento da semana nas grandes telas. Em comparação com o Blacklist, corre na mesma raia?
Talvez, se eu tivesse 12 anos de idade, eu ia colocar tudo no mesmo... Ia pegar um fim de semana com os amigos, ia para a locadora, ia pegar um monte de filme de terror podreira, ia pegar um disco de heavy metal, né? Ia ficar lá tomando meu dolinho e comendo uns snacks meio de rodoviária ali, porque ia ser a festa. O Maligno, do James Wan, me remeteu à época que eu ia para a locadora pincelar filme de terror podreira, para o bem e para o mal, né?
Sim.
Porque o James Wan, ele fez o Invocação do Mal, é um cara que começou lá atrás com Jogos Mortais, depois fez Aquaman, que foi o primeiro filme de $1 bilhão da DC, também fez $1 bilhão no Velozes e Furiosos que ele dirigiu, foi o 7, se eu não me engano. Para voltar a esse filme que soa como um respiro para ele, né? Porque ele já está dirigindo a continuação de Aquaman. Uma criação original, um monstro novo para a gente ter um novo bonequinho de criatura de filme de terror nova. Mas, Zeca, eu vou te dizer que se você me perguntar aqui agora para eu dizer qual é a história do filme, eu vou suar, eu vou subir. Porque eu honestamente não sei explicar direito. Deixa eu tentar resumir. Tem uma moça que ela perdeu o bebê, ela sofreu lá abuso do marido, e você descobre que ela tem um passado meio obscuro, e ao mesmo tempo que surge esse cara, esse assassino, que tem um rosto mega estranho, é um olho incrustado no meio de uma polpa de sangue, que você não sabe de onde ele vem, e começa a matar uma galera aleatória, que não é tão aleatória, e aí vem o grande twist do filme, que se eu tivesse em casa vendo meu VHSzinho, eu ia dar um pause e falar, o quê? Como é que é? Porque vem tão do nada, que eu não entendi. No fim das contas, eu acho que com 12 anos de idade a gente não sabe de nada, né? Então eu ia ter curtido aos 12, agora não deu.
E não deu certo. Tá bom, não deu certo. Então, agora eu só queria usar suas próprias palavras para dizer um grande filme. Uma trama que, se você nunca sabe exatamente o que está acontecendo, às vezes funciona. Algumas décadas atrás foi esse o segredo. Um dos segredos de Matrix, que, na verdade, quando a gente assistia, fala assim, a gente entendeu? É isso mesmo? A gente está na Matrix? Claro que um roteiro muito mais bem feito, só como brincadeira ali, mas tão bem feito que, quantos anos, meses depois, ainda está nas nossas mentes.
Matrix é de 99, né? E foi 99. Um ano emblemático no cinema. E eu lembro, eu dei capa para... Eu dirigi a revista 7 na época, eu dei capa porque eu vi o filme e meu queixo foi pro chão. E eu vi o filme antes do hype, né? Porque o estúdio recebeu a cópia aqui. Naquela época, às vezes, eles me chamavam. Quando recebeu a cópia, eles iam assistir o filme e eu ia junto. Eu lembro que logo depois eu viajei para Nova York para assistir Star Wars Episódio 1, que era o grande filme de 99. E na semana que eu passei em Nova York, eu acabei indo para o cinema mais umas 3 vezes rever Matrix, que estava em cartaz lá. Porque eu estava, cara, eu não acredito que esse filme existe de tão bom e de tão revolucionário. E os anos mostraram o quão influente o Matrix foi visualmente, né, esteticamente, em relação à tecnologia, à temática, ao modo, à estrutura narrativa. Eu acho um filme brilhante das irmãs Wachowski. E a gente acompanhou a evolução delas ao longo dos anos, né? Fizeram Speed Racer, que é um filme que eu defendo com unhas e dentes, que eu acho uma gema escondida.
Defendo também, gosto também. Gosto, boa, boa.
Fizeram Cloud Atlas, né, lá com Tom Tykwer, que não foi lá muito bem, mas era um outro filme mega, mega ousado. Sense8, né, a série deles na Netflix, eu acho que galgou uns patamares no que fazer streaming, né, programa para televisão.
Certamente.
E eu esperava que fossem voltar ao universo de Matrix. E não voltaram as duas, né? A Lily falou, já contei a história que eu quero contar, mas a Lana Wachowski assumiu lá o roteiro e a direção, e cá estamos com Matrix Resurrections.
E que bastou um trailer nessa dose para todo mundo ficar em polvorosa. Mas é um trailer, de fato, de perder o fôlego ali. A gente adorou. Primeiro porque eu acho que dá para fazer até aquela brincadeira do bingo ali, né? O bingo do Matrix, tá tudo, né? Você completa a cartela ali no trailer, né? Tudo que você já gostou vai vir, e certamente vai vir novidades também. Você adorou o trailer também?
Eu achei fantástico. Eu achei que a gente vê a diferença de uma cineasta que tem domínio total do ofício dela, né? Então, cada imagem que está no trailer é super bem pensada, cada frame é super bem pensado. Existe um bom gosto, uma elegância na produção que deixa tudo mais bonito também, né? A luz quando bate e o neon à noite quando bate e as interferências do algoritmo verde do Matrix que a gente vê aparecendo numa história que eu acredito que vai ser mais ou menos um remake do primeiro filme, né? O Neo despertando de novo como o escolhido, mas eu não acho que vai ser uma coisa tão simples assim. Acho que tem muita coisa, muita carta na manga aí que a gente não viu. E assim, Jeff Airplane na trilha sonora do trailer, cantando...
Já gostamos bastante. Porém, eu vou te falar, os primeiros segundos do trailer, o Neo tá lá numa sessão de terapia. Eu achei isso uma muleta desgraçada. Eu depois fui por terra com o meu argumento, que o clipe é maravilhoso. Mas começar com uma aí que tá, eu espero um pouco mais do que simplesmente um restart, um reboot ali na cabeça do Neo para então a gente poder entrar na Matrix. Deve vir mais do que isso, né?
A gente tem que lembrar que o Matrix Revolutions, né, que encerrou a trilogia em 2003, olha quanto tempo. Em teoria, o Neo, o corpo físico dele morreu, né, lá junto com as máquinas, quando ele conseguiu expurgar o vírus que era o agente Smith de dentro da Matrix. A Matrix sofreu um reboot, ficou mais humana, né? menos fria, ficou um pouco mais de calor, a Matrix, e o filme acabava numa nota de esperança ali, né? E por mim estava encerrada a história, não tinha mais para onde ir. Mas eu acho o universo criado pelas Wachowski fascinante. Então, voltar esse universo com o Keanu Reeves e a Carrie Ann Moss, que obviamente parece que acabou o filme, o Evolutions, anteontem, né? Mesmo passando.
Incrível, quase... né? Estava ótimo ali. Será que tem efeito especial ali? Não, né?
Nela não, porque a gente viu a Carrie Ann Moss na série da Marvel da Netflix, na Jessica Sim. Jones, e ela está lá incrível. É uma beleza tão, tão peculiar da Carrie Ann Moss, é uma coisa tão, tão elegante tão distante dos seres humanos, né? Parece uma estátua grega lá. Eu acho o visual dela incrível. Bom, as Wachowski também acharam, né? Tanto que pegaram a Carrie Ann Moss para fazer o primeiro Matrix, que fez a carreira dela.
Olha, não vamos nem falar da beleza do Keanu Reeves também, que é uma coisa debatable, né? Como se diz, debatível aqui, mas ele volta também com tudo. É engraçado como ficou tão icônico. É um filme que é a cara, né? Ele até os outros filmes que ele fez disso, a gente teve tentativas aí dele emplacar com outras coisas, mas ele é a síndrome do que a gente já brinca aqui de Odette Rothman. Ele vai ser para sempre o Neo, e, né?
Ele vai ser sempre o Neo. A gente teve John Wick nesse intervalo, né?
Mas justamente isso que eu queria lembrar o nome, mas não foi. Assim, não é um filme ruim, mas enfim, né? Difícil não ver o John Wick e não ver o Neo fazendo aquilo.
E agora ele está com um visual parecido com o do John Wick, né? O cabelo mais longo.
É verdade.
Então, é verdade. Falaram assim: imagina se seria legal que o Neo religado na Matrix, ele é o John Wick, ele é um assassino dentro da Matrix.
Aí então você falei,
teria um filme que eu gostaria de ver esse aí.
Roberto Jadowski, aí você já está apostando longe demais. Eu sei que certamente a gente vai ter. Esse foi o primeiro trailer para um filme que estreia em dezembro, não é isso?
Dezembro, 22 de dezembro, é um filme de Natal desse ano. Dezembro está recheado. Dezembro a gente
Faço aqui uma previsão de que a gente vai conseguir falar de Matrix mais do que de Homem-Aranha. E aí as apostas estão abertas aqui para a gente até o final do ano.
Vambora.
Valeu. Obrigado, um abraço e até semana que vem com mais lançamentos, bastidores e tudo de bom que você sempre traz pra gente. Obrigado, Sadovski.
Valeu.
Muito, muito bem, eu aqui só para encerrar queria convidar você aqui, puxa vida, antes de eu dar o meu cantinho aqui do Zeca, eu quero chamar um break de um minuto, mas eu tenho uma artista maravilhosa para guardar aqui no meu cantinho. Começa com Charlie e termina com XX. Daqui a pouquinho, um minuto só.
Todos os dias às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o esporte aqui no canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro é comigo, no Mitima Becker do All News Sport, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal UOL.
O sobrevivencialista é o cara que busca técnicas, conhecimentos e equipamentos para sobreviver independente da situação onde ele estiver. A pandemia nos provou que essas pessoas estavam certas. Greve de caminhoneiro, greve de policiais, tudo isso pode ser um estalo para alguém.
O que é necessário para que o indivíduo consiga viver distante da sociedade? Ou ao menos não contando com os serviços considerados essenciais na sociedade?
Assista Sobrevivencialistas no YouTube de Movidoc.
De volta aqui com o seu Splash Show, que bom que você ficou aqui com a gente, porque eu queria recomendar fortemente a última música da Charlie XCX, The Good Ones. Não só a música, que é muito boa, mas também um clipe inacreditável que, mesmo em tempos de Little XCX, ela ainda conseguiu fazer algum barulho com as imagens. Isso que você está vendo aí, por exemplo, é a Charlie XCX em cima de um caixão do último namorado que ela morreu. A música fala basicamente disso, que ela sempre sente saudade, que ela sempre sente falta dos bonzinhos que ela namorou. E aí, brincando inclusive com o tema da morte, ela faz uma coreografia em cima da própria lápide, numa grande cena de cemitério. De fato, você tem uma cena de coreografia bastante sexy e ousada durante uma cerimônia de funeral nos Estados Unidos. E como se não passasse a ser usada, a música ainda é boa. E eu só queria reforçar para você ouvir. Eu sou super fã de Charlie XCX. No ano passado, no auge da pandemia, acho que ela foi uma das primeiras artistas nacionais. Teve a Adriana Calcanhoto, mas acho que a Charlie XCX também logo apareceu, uma das primeiras que soltaram um disco gravado sozinha, no isolamento, e pensando naquilo que tudo estava acontecendo. É um disco brilhante. que eu acho maravilhoso, escolhi como um dos melhores discos do ano passado. E ela então vem com 2021 também com música boa. Tá aí a recomendação. No mínimo, assiste esse vídeo, porque você vai ficar um pouquinho boquiaberto, já que a gente não tem nenhum vídeo do Lil Nas X por enquanto para celebrar. Se bem que o disco está sendo lançado na semana que vem. É capaz de vir coisa boa. Assista Charlie XX por enquanto. E a gente volta na próxima semana para falar mais de lançamentos de música, cinema, telas grandes, telas pequenas, bastidores, entrevistas, informações, tudo que você quiser aqui no seu Splash Show. Se você quiser também falar com a gente, arroba Splash _ UOL, diálogo aberto, vamos conversar mais. Aqui tem sempre o que está bombando e muito mais. Até semana que vem. UOL.